Blog Talk Radio.
Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar aqui a vocês que estão abertas ainda as últimas inscrições para o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que eu vou dar aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 14 a 19 de setembro. Informações do Sr. Eduí. Telefone 041-9974-4443 ou 041-3527-0987. Também está aberta a inscrição para o curso de Simbolismo e Cosmologia do meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, o Gugu. Estão formando uma turma em Fortaleza. Inscrições com Renata, telefone 085-8652-0581. Para inscrições do mesmo curso em Belo Horizonte e Brasília, contato com o Sr. Eduí nos mesmos telefones que eu já dei ali. Queria lembrar a vocês que visitem a página www.seminariodefilosofia.org, onde estão sendo continuamente depositados novos materiais de cursos que eu dei em outras épocas, e onde também está prosseguindo o curso regular de filosofia aos sábados. E também dei uma olhada nos site www.faroldademocracia.org, onde estão abertas lá inscrições para o concurso de ensaios sobre temas políticos, especialmente para estudantes. Aqui eu vejo que saiu, aqui no site de Olho na Mídia, né, um aviso assim: gostaria de agradecer a todos os leitores que escreveram em relação ao comentário da pedofilia do Hamas. Refutando o mesmo e dizendo que tratava de uma lenda já negada pelo grupo terrorista. Eu digo, olha, espera um pouquinho. Negar o negócio da boca para fora é fácil, tá certo? Porém, aparece aquele bando de menininha lá e diz, ah, todos são damas de companhia. Eu falei, mas vocês já viram casamento com tantas damas de companhia e nenhuma noiva? Pô, cadê as noivas? Né? Quer dizer, essa história está muito mal contada. Se os caras quisessem desmentir mesmo, para valer, desmentindo fosse sincero, então mostraria só, está aqui os noivos, está ali as noivas, essas aqui são as daminhas de companhia. Tá certo? Mas não apareceu nenhuma foto de noiva até agora. E que raio de dama de companhia é essa que só faz companhia para o noivo? Você já viu? Porque dama de companhia, que eu saiba, acompanha a noiva. Né? Dama de honra, até vai o cara de braço dado com a daminha de honra e não sobra nenhuma para as noivas. Digo, toda a história está muito mal contada, porra. Né? Outra coisa, diz aqui, né, aí no De Olho na Mídia, anexamos vídeos da inquestionável ONG Memory, M-E-M-R-I, que é realmente muito boa, que mostra um sheik defendendo casamento com criança de até um ano de idade, e depois mesmo uma menina de 12 anos surrada pelo marido e pedindo divórcio. Isso aí é comum no mundo islâmico, gente. Você lê lá na biografia do próprio profeta Maomé, ele casou com uma menina de 7, 8 anos. Isso é comum. Aliás, entende, isso é explicável em épocas em que a duração média de vida era 30, 40 anos. Agora, hoje em dia, fazer isso, eu digo, vai ser uma brutalidade. Né? E isso, essas coisas acontecem mesmo. Quer dizer, a história do desmentido do Hamas está muito mal contada. Né? Aqui, o Carlos Campos me pergunta: você já teve a oportunidade de ler Liberty and Tyranny, do Mark Levin? Recomendo a leitura. Para não li esse livro, mas li muita coisa. Tudo que o Mark Levin escreveu é interessante. Tudo. Né? Agora aqui, o Tiago Meirelles me manda uma coisa impressionante. Ontem, no canal Livre da Band, foi convidado o Cabo Anselmo. Após os entrevistadores tentarem acabar com a imagem dele. Sabe, Anselmo, não sei se vocês se lembram, é um cara que chefiava certos movimentos subversivos no ano de 1964, e depois se descobriu, não, ele mesmo confessou que ele trabalhava para o serviço secreto, quer dizer, o próprio líder do negócio era infiltrado, fizeram toda a esquerda de palhaço, né? E é o cara, se tem alguém que conhece esses movimentos e tem experiência disso, é o Cabo Anselmo, porra. Então, essa turminha da esquerda bobeou e convidou o Cabo Anselmo para ir lá na Band, né? Está aqui, escreve o Thiago Meirelles. Após os entrevistadores tentarem acabar com a imagem dele, né, o Boris Casoy perguntou o que ele achava do Brasil atual. A resposta pareceu tão chocante que os entrevistadores simplesmente calaram a boca e ouviram ele falar sobre o Foro de São Paulo, os absurdos cubanos, Che Guevara, a mitificação de algumas figuras, o sistema chinês e outros assuntos jamais abordados na imprensa. O próprio Boris ficou surpreso quando o entrevistado falou sobre o aspecto socializante do governo FHC. Falou, mas é a coisa mais óbvia do mundo. O governo FHC é aquele na qual ele vendeu duas ou três empresas estatais e tratou de expandir monstruosamente a interferência do Estado em toda a vida brasileira. E, claro, o FHC sempre foi socialista, ele mesmo dizia que não há nenhuma diferença estratégica ou ideológica entre ele e o PT, existe apenas disputa de cargo. É como se fosse o mesmo partido, um inversão um pouco mais brega e outra inversão um pouco mais chique, mas com os mesmos objetivos. Ora, quem foi o sujeito que criou o MST com o dinheiro do governo? Foi o FHC, pô. Quando é que as pessoas vão entender isso aí, né? Outro dia mesmo estava vendo a entrevista do Zé Dirceu falando, ah, dizem que o Zé Serra é direito, mas o Zé Serra jamais foi direito. Ele sabe, ele se conhece há 40 anos, meu Deus. 40 não, 50 anos. Tudo aqui, daí prossegue o Thiago. Eu procurei no YouTube e não achei entrevista. Talvez por ser muito recente. Eu recomendo que você assista. Ah, claro que vou assistir. Principalmente para ver a reação dos entrevistadores quando o Anselmo fala sobre as intenções de se formar na guerra civil para a implantação do comunismo na época da ditadura. Falo, mas é claro, isso aí já estava em avançadíssimo estágio de realização, se bem que não tanto quanto hoje. Na época não tinha o Foro de São Paulo, não tinha uma coordenação internacional e não tinha o dinheiro que essa turma tem hoje. Olha, qualquer pessoa que negue que houve uma retomada do movimento comunista no mundo, muito mais forte do que era no tempo da União Soviética, é uma besta quadrada ou é um desinformante profissional. Isso não é possível negar mais. Esse pessoal acha assim, que mediante o apelo ao estereótipo de ah, isso é teoria da conspiração, eles desmentem tudo, porque se mostra pilhas de fatos, o sujeito diz, ah, é teoria da conspiração, ah, então não interessa mais os fatos, que interessa o carimbo. Né? Eu sei que você tem que fazer o carimbo, porque o carimbo no cu, porra. Né? Agora aqui, ó, aqui outro negócio. O pessoal dos Emirados Árabes acabou de apreender um navio da Coreia do Norte, que estava transportando armas para o Irã. Ora, toda hora você vê sinais de uma articulação internacional. Isso aí aparece o tempo todo. Quer dizer, não se trata, o problema não é Irã, não é Coreia do Norte, o problema é a esquerda internacional, meu Deus do céu. Articuladíssima, riquíssima e com praticamente o controle monopolístico da formação de opinião pública. Que a imprensa europeia inteira mente para favorecer esse pessoal. A grande mídia americana quase inteira mente para favorecer esse pessoal. E assim, as notícias fundamentais não saem. Agora aqui, ó. Esse mundo tá doido mesmo aqui. Tá falando negócio do Hamas casando com as menininhas? Pior é o seguinte, aqui tá o grupo gay chileno tentando revogar a lei, né, que proíbe sexo com gays menores de idade. Eles ficam inconformados com isso, né? Mas só porque o menino tem 12 anos, 9 anos, por que que ele não pode comer ele, porra? Né? Ele tem uma bunda como todo mundo, como a do adulto, né? Ele só tem um cu, quando crescer vai continuar tendo um, que diferença vai fazer? Então, come agora, já mesmo. Eles acham que é um direito humano comer as criancinhas, porra. Estão lá indignados. Agora, quando você vê essa gente falando, se vê, eles falam com aquela emoção de quem fosse vítima de uma injustiça, né? Tiraram deles o direito de transar com os menininhos. Não é uma coisa revoltante? Puta vida. E ainda quer que a gente fale desse pessoal com respeito. O respeito tapa na cara. Pô. Se a gente tem uma proposta dessa, não. Tem que revogar a lei que proíbe a gente de transar com os meninos menores. Pô, o que, que é isso, rapaz? Vai fazer, vai transar com um hipopótamo. Pô. É um negócio impressionante, né? Agora aqui. O editor lá da página www.cavaleirodotemplo.com me manda um material aqui sobre o estado do Espírito Santo, que é um negócio de arrepiar os cabelos. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo estão matando duas vezes mais gente do que no Iraque, só no estado do Espírito Santo, que é um estado pequenininho do Brasil, gente. Né? Agora, a nossa mídia fica o tempo todo falando do Iraque. Agora não fala mais do Iraque, agora está Barack Obama. Agora a situação do Iraque está muito pior do que antes. Voltaram os atentados terroristas, toda semana está morrendo gente. Tinha acabado tudo isso, no tempo do Bush tinha acabado tudo isso. Quando acabou, ninguém noticiou que acabou. Quer dizer, noticiava, mas não dava destaque, né? Então, daí o Barack Obama mandou tirar uma parte das tropas, no dia seguinte começaram os ataques terroristas. De novo, está morrendo gente pra caramba. Mesmo assim, não chega aos pés do nosso Brasil, onde só o estado do Espírito Santo basta para matar duas vezes mais do que no Iraque. E o pessoal acredita que o Brasil é um país que está vivendo em paz. E está, o pessoal aí está preocupadíssimo com o Iraque, essa turma da Folha, do Estadão, do Globo, né? Então, agora, bom, está preocupado? Não. Agora não sabe o que, que eles escondem melhor, né? O que, que eles se esforçam mais para esconder, o Espírito Santo ou o Iraque? Ele disse, ó, está assassinato no Espírito Santo em 2009. Já foram 999 pessoas até agora. 70% dos assassinatos têm relação com o tráfico de drogas. Isso não é só no Espírito Santo, isso é no Brasil inteiro. Essa história dizendo, não, são assassinatos cometidos por pessoas comuns por motivos fúteis. E o fútil é a sua mãe que pariu um desgraçado como você, pô. Isso é já nenhuma pessoa em sã consciência poderia fazer isso, você está entendendo? Ela foi lá do banheiro fazer cocô e saiu você. Isso é que é uma futilidade, tá entendendo? Com motivos fúteis. Claro, é uma expressão, né, até venenosa, porque quer dizer que se é para o tráfico de droga, então não é fútil. É relevantíssima coisa para o bem da espécie humana, né? Será que é isso que quer dizer? Ele quer dizer, não, o sujeito acordou com os cornos virados, falou, ah, vou lá dar um tiro no meu vizinho. Por quê? Não, por nada, é só frescura. Eles querem dizer que é isso que está matando e não o narcotráfico. Digo, ó, quando você vai ver mesmo, aqui, 70% dos assassinatos cometidos no Espírito Santo têm relação com o tráfico de drogas. Pode ter certeza que no Brasil, no São Paulo é a mesma coisa, Rio é a mesma coisa. E tráfico de droga, minha gente? Tráfico de droga no Brasil significa FARC. Não há outro fornecedor de drogas. Preste bem atenção. Não há outro fornecedor, porque os cartéis, antigos cartéis, foram todos destruídos e passou tudo para a FARC. A FARC se apossou de todo o comércio de drogas e não sai um grama de cocaína da Colômbia se não passar pela FARC. Então a FARC tem o controle total. Então, toda a cocaína que está entrando no Brasil é tudo da FARC. Dos amiguinhos do seu Lula. Dos amiguinhos do PT. Preste bem atenção. Agora, o pessoal, quando noticia coisa sobre tráfico de droga, eu não sei, consegue escrever tanta coisa sobre droga sem falar de FARC. É um negócio impressionante, dá a impressão que a droga vem sozinha. Né? Ela brota sozinha em árvores e vai caminhando sozinha até o Brasil, vai da Colômbia até o Brasil. Ah, essa semana está aqui a Folha, né? Fazendo um anúncio de um livro onde diz, não, aqui mostra todo o mecanismo da droga. Eu não li o livro ainda. Eu sei que foi publicado na Folha. Olha, na matéria que a Folha faz, não fala de FARC uma única vez. Quando o único problema com a droga, vamos dizer, falar de droga é falar da FARC. Então, outra coisa, saiu aí no Jornal do Brasil uma matéria do Ozias Wurman, que é cônsul honorário de Israel no Rio Grande do Sul, dizendo a seguinte coisa. O mais importante jornal israelense, Yediot Ahronot, publicou informação atribuída ao Serviço Secreto de Israel sobre a atividade do grupo islâmico Hezbollah na América do Sul. Segundo o jornal, o grupo libanês seria baseado na Venezuela, gozando das facilidades criadas após a aproximação desse país com o Irã. Células do Hezbollah estariam realizando preparativos para ataques a alvos israelenses na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai e no Peru. Olha, a América Latina, metade da América Latina dominada pela esquerda, isso aí é território livre para esse pessoal do Hezbollah, porra. Quer dizer, o próprio governo, Hugo Chávez, está cheio de gente terrorista islâmico desde o começo, não é agora não. Não é agora que, agora houve aproximação. Mas, meu Deus do céu, desde o começo o pessoal dava até os nomes. Procura ali no site da Graça Salgueiro, Nota Latina. Isso aí está lá desde o começo do governo Hugo Chávez, pô. Só não vê quem não quer. Agora está aqui o Ozias Wurman, né? Ele publicou esse artigo no Jornal do Brasil. Deixar ele publicar só porque ele é cônsul honorário de Israel, porque se fosse um jornalista comum, né? Tá, Ozias, vai lamber sabão, né? Não iam ter publicado, mas o cara é alguma coisa, representa um governo estrangeiro, então eles respeitam um pouco. Tá certo? E é o único lugar onde você vai ler alguma coisa a respeito desse assunto. Por quê? A instrução, a regra oficial é a seguinte: não tem ninguém do Hezbollah aqui. Assim como não existia fora de São Paulo, também não tem Hezbollah na América do Sul, muito menos no Brasil. É isso, acredite nessa gente, né? Ora, meu Deus do céu. Aqui, quando eu comecei a fazer, logo que cheguei aqui, eu fiz as minhas análises do governo, do que poderia ser o governo Obama. Só que é o seguinte, as minhas análises nunca se basearam em discursos oficiais, discursos de campanha. Eu fui rastrear a história do sujeito, que é como se faz. É o método certo, pô. E como é que você vai numa campanha presidencial julgar o sujeito só pelo discurso que ele está fazendo naquele momento? Eu digo, isso é uma absurdidade tal. Só que toda a grande mídia aqui adotou isso. Era proibido falar da vida pregressa do Barack Obama, a não ser em detalhes pitorescos, né? Mas daí eu fui investigar e falei, esse cara é comunista e ele quer virar o país de cabeça para baixo, ele quer destruir o sistema democrático americano, destruir a segurança americana, destruir o sistema econômico americano. Ele evidentemente é um quinta coluna, né? A coisa mais óbvia do mundo. Porque eu vi por toda a carreira dele, né? Em política, o famoso diz-me com quem andas e eu te direi quem és, em política é a coisa mais certa. Por quê? Para você julgar um homem pelas ideias dele, só se as ideias forem o centro da vida dele. Quer dizer, você é um filósofo. Então você conhece o filósofo pelas ideias dele, mas um político você conhece pelas alianças, pelos compromissos e por onde vem o dinheiro dele. Você está entendendo? Então, se quem financia a carreira do sujeito, olha, foi milionários árabes e Jorge Soros, pô. O que, é que você pode esperar disso aí? Né? E também o fato de que ele mentia sobre o seu passado, por exemplo, dizendo que nunca pertencia a um partido socialista, quando no dia seguinte apareceu a carteirinha dele. Né? Daí eu escrevi isso, olha, o pessoal do Eric Weberin Forum, que é alguns dos intelectuais mais sérios dos Estados Unidos, estão lá. Nenhum acreditou em mim. Agora, esta semana eu recebi uma carta do Frederick Wagner, que é o fundador do Eric Weberin Forum, dizendo, você tinha razão, o Barack Obama era aquilo mesmo. Né? Então, agora, também porque, por mais inteligente que as pessoas sejam, elas têm usado como fonte de informação a grande mídia. E é errado, não pode mais. Não pode mais acreditar em nada de grande mídia. Você tem que fazer sua própria pesquisa, você tem que ler livros, você tem que ir aos documentos de fonte primária, você tem que ir aos depoimentos de pessoas que estão lá dentro. É assim que tem que fazer. Cada um de nós tem que ser um historiador hoje em dia. Cada um de nós tem que ser um serviço de inteligência, tá entendendo? Para você entender uma titica de galinha que está acontecendo, você tem que estudar muito. Então, peraí, tem alguém na linha aí? Alô, quem está na linha?
Alô, Olavo, é o Alex.
Ô, Alex, tudo bem?
Tudo bem, você estava falando aí do czar da a máfia do Obama, né?
Pois
Hoje
é,
eu vi
rapaz, o
no...
negócio tá brabo, viu?
O negócio está feio, você
Aproveita,
viu
Alex,
aí?
você ligou, outro dia você me mandou um aviso para eu chamar a atenção para uma página sua na internet e eu esqueci o nome da página e não consegui achar o seu aviso, por quê? Eu recebo 700 e-mails por dia e tudo some, aqui é minha caixa postal, um buraco negro. Então me diga o nome da página, aproveita e diga o nome da página.
É, o nome da página é do blog é Álvares, Família Álvares de Minas.
A família Álvares, ponto blogspot.
É a Família Álvares de Minas Blogspot.
Família Álvares de minha blogspot. Tem muita coisa interessante sobre a história do Brasil lá.
Tem, e agora eu iniciei também um estudo sobre o fim dos tempos.
Eu vi, você me mandou, mas esse eu nem abri ainda. É
É.
tanta coisa que chega aqui, eu estou lendo tudo atrasado. Mas diga qual é a sua pergunta hoje.
É, um negócio a respeito do FCC, o Mark Lloyd falou que o Hugo Chávez está fazendo um trabalho magnífico, fazendo a revolução dele, e que ele vai fazer o mesmo aqui, o controle da mídia.
Olha só que maravilha! Eles querem o controle da mídia.
É o mesmo, né? A mesma estratégica que o Hugo Chávez fez lá, né?
Na outra semana não estava aquele merda do Noam Chomsky dizendo: tá aí o Hugo Chávez construindo um novo mundo possível. Um novo mundo possível onde todo mundo quer fugir. Metade da Venezuela quer matar o Hugo Chávez, porra, né?
E a outra coisa também, você viu, o Faraway Camp falou que o Obama é o Messias. Tá aí outro falso profeta falando da besta, né? Outra besta quadrada, né? Não chega.
Exatamente, né? Não é a besta do Apocalipse. Não pode confundir a besta do Apocalipse com a besta quadrada.
É a
É
besta
diferente.
quadrada.
A besta quadrada é feita à imagem e semelhança da besta do Apocalipse, né? Mas não é
Mesmo.
ainda. Vai dizer, Obama é a besta do Apocalipse. Fala, não. Ele está
Obama.
estudando para ver se ele consegue ser a besta do Apocalipse quando crescer.
É, Obama é um escravozinho aí
Exatamente, o Obama é o office boy, né? O office boy da besta do Apocalipse.
Isso mesmo. Então é isso aí. Obrigado, Olavo. Um abraço.
Obrigado, meu. Um abração. Agora, olha aqui, essa semana aconteceu uma coisa extraordinária. Esse pessoal aí da esquerda brasileira, eles vivem querendo, né, escavar o passado para descobrir crimes de 40 anos atrás, né, cometidos pelos milicos, etc. Tem a obsessão das ossadas. Nós temos que achar as ossadas, tem que fazer buraco o país inteiro para achar as ossadas vítimas da ditadura. Daí foram lá, fizeram buraco, acharam duas ossadas, ficaram contentes pra caramba. Quando foram ver, eram duas ossadas de soldados do exército que eles mesmo mataram. Puta que vexame, rapaz! Olha aqui. O soldado, o sargento Mário Ibrahim da Silva e o cabo Odilo Cruz Rosa. E mostra lá, o exame mostra que eles foram atingidos a queima-roupa, sem meio de defesa, sendo foram assassinados friamente, não foram mortos em tiroteio, não. Então aí, seu Tarso Genro, esse sargento para mim é um bosta, eu quero encontrar esse sujeito para dar uma cuspida na cara dele. Tá certo? Mentiroso, safado, salafrário, tá certo? Puxa-saco das ditaduras mais torturadoras e assassinas do universo e fica aí fazendo de conta, né, que os nossos terroristas foram pobres vítimas da ditadura. Ora, porra, na época da ditadura, eu era contra a ditadura, eu odiava aqueles milicos, eu falava mal deles o dia inteiro. A hora que a gente vê os feitos de um lado e de outro, fala: meu Deus, mas comparado com esse pessoal, aqueles milicos eram uns anjos, né? Então a gente vai comparar o Emílio Garastazu Médici com o Fidel Castro, porra. O que que é isso, minha gente? Quantas pessoas, vamos dizer, quantos terroristas foram mortos durante a gestão do Emílio Garastazu Médici? Foi morto 100, é muito. Enquanto isso, em Cuba estavam lá matando 10 mil. O Brasil, ao longo dos 20 anos de ditadura, teve 2 mil presos políticos. Cuba, com uma população acho que 18 vezes menor, sei lá, alguma coisa assim, teve 100 mil presos políticos de modo permanente. Tem preso político até hoje. E a cadeia no Brasil não é a mesma coisa que a cadeia em Cuba, não, meu filho. Então foram lá fazer o um buraquinho, acharam as ossadas que queriam. Não queria? Tá aí. Tomaram, tomaram. Agora, quem vai pagar por esse crime hediondo? Quem? Você, seu Tarso Genro. Vai ser o genuíno? Ninguém vai pagar. Alô, quem está na linha? Alô?
Alô? Tá ouvindo?
Ih, tá ruim essa ligação, liga de novo. Então, enquanto isso aqui, o Obama criou um grupo de elite para interrogar o suspeito de terror. Não pode encostar nos caras, não pode fingir que vai afogar eles. Eles vão fingir que vai afogar, é uma coisa que criança faz, você tá entendendo? O pessoal chamava de caldo, né? Então, vamos dar um caldo. Eu lembro quando eu era escoteiro, os caras me deram um caldo lá, eu morri. Fiquei assustado, fiquei traumatizado, né? Não, nada, né? Agora, esse terrorista também, porra, o sujeito leva um caldo e confessa tudo. Fala, mas são uns bunda. Uns bunda. Né? É por isso que eles têm que demonizar o negócio, né? Dizer, isso é tortura. Então, fala, meu Deus do céu, vai ver as técnicas de tortura que eles usam. Eles cortam o dedo, cortam a orelha. Né? Daí, quando é preso um desgraçado desse, mete lá a cabeça dele numa bacia e diz, ah, fui torturado. Pô, que coisa mais nojenta, porra. Quer dizer, essa capacidade teatral, essa capacidade de autopiedade infinita, derramar tantas lágrimas por si mesmo, quando esse pessoal da esquerda faz, só isso já mostra que tipo de gente que é. Porque eu, vamos dizer, se eu, vamos supor, se eu fosse preso, né? Eu fui preso, no tempo da ditadura, eu fui preso durante 6 horas. Foi preso, aí chegou um sargento japonês, um japonês grandão. Eu fiquei, assim, literalmente com o cu na mão. Não me aconteceu nada, ele fez meia dúzia de perguntas e mandou embora. Tá certo? E eu poderia ter dramatizado a coisa. Já fui intimidado, sofri tortura psicológica, né? Mas olha, eu tenho um pouco de vergonha na cara, pô. Agora esse pessoal não tem, não. Eles eram instruídos, fazer, acontece o que aconteceu, se foi preso, sai de lá reclamando de tortura. É? Eu sei por quê, porque eu era militante da esquerda, eu recebi essa instrução. Né? Mas depois, quando eu fui preso durante 6 horas, no quartel da Academia de Polícia Militar, por causa de uma besteira que eu mesmo tinha feito, isso que é verdade, e eu já não era mais militante da esquerda, tá certo? Então, eu tenho um pouco de vergonha na cara, falo, pô, o que aconteceu lá? Não aconteceu nada, porra. O que eles fizeram? Eu não fiz nada, fizeram meia dúzia de perguntas. Né? Eu lembro que tinha um camarada lá, quando eu trabalhava no Diário Popular, tinha um sujeito que tinha sido diretor no Jornal Comunista nos anos 30. Né? Ele era sempre preso, acontecia qualquer coisa, prendiam ele. Uma vez cercaram o jornal com tanques de guerra, tropas imensas da Polícia Militar, né? E daí nós escondemos, o cara chamava Antônio Pinto de Freitas, vulgo Pantera. Escondemos o Pantera dentro da caixa d'água. Né? E daí tinha lá um coronel que era amigo do pessoal do jornal, que chamaram o coronel para acompanhar o Pantera, tiraram o Pantera da caixa d'água, e levaram lá no quartel. Né? O que aconteceu? Fizeram meia dúzia de perguntas, o senhor com o senhor Antônio Pinto de Freitas, onde o senhor trabalha, onde o senhor mora? Mandar para casa. Quer dizer, tinha muita coisa que era mais mise-en-scène do que outra coisa, né? Agora aqui, o Obama, né? Então, ele não é, esse grupo de elite não é para interrogar suspeitos de terror, é para afagar os suspeitos de terror. Afagar, porque tem aí, né, o pessoal do governo fala, não, a tortura é crime hediondo, jamais podemos praticar contra quem? Numa democracia não se pratica isso. Eu digo, espera um momento, raciocina. Isso quer dizer que o inimigo preso em plena guerra, ele é um cidadão americano com todos os direitos de cidadão americano? É isso que está dizendo. Então, logo você prendeu o sujeito, ele adquire o quê? Os benefícios da democracia. Agora, se o americano é preso lá, ele tem benefício de alguma coisa? Não, só tem malefício, né? Cortam-lhe a cabeça, porra! Então, o sujeito que está fazendo isso, ele está usando guerra assimétrica. É claro que a democracia não pode se permitir um nível de violência que uma ditadura sanguinária se permite. Mas ela também não pode dar aos representantes, aos agentes da ditadura sanguinária, todos os direitos do cidadão democrático. Senão qual é a vantagem do sujeito nascer na democracia? Né? Ele diz, meu filho, você nasceu no Irã, você nasceu no Cazaquistão e está aqui jogando bomba nos americanos, e os americanos te tratam como se você fosse cidadão americano. Mas que palhaçada é essa? O governo que faz isso está, obviamente, contra o país. Outra coisa, você vê com esse negócio... Aquele Sheik, que era o comandante do atentado do 11 de setembro, Ele confessou tudo por causa do tal do waterboarding. Meteram a cabeça do sujeito na água várias vezes, né? Daí ele disse, não, eu não só conto tudo como eu dou um curso para vocês. E o homem está dando curso. Ele vai dizer que o waterboarding não funciona. O waterboarding não mata ninguém. Morreu alguém afogado? Na hora que me mostraram, ó, aqui o primeiro sujeito morreu afogado no waterboarding. É. Não morreu ninguém. Alguém ficou doente por causa disso? Não, por causa do pessoal de Guantánamo, está comprovado. Todos os presos de Guantánamo saem mais gordos do que entraram. Todos eles. Não vai dizer que está gordo, a barriga cheia de água. Não, não é isso, não. Tá certo? É comida. E comida boa. Tá certo? Então, olha, o waterboarding foi, é um meio até humanitário de você assustar esses caras. Né? E funciona, tanto que o cara deu todo o serviço. Agora, com isso aí, esse negócio do Obama vai lesar. Você não vai obter mais informação nenhuma. O Obama já facilitou as coisas para o terrorista no Irã e está facilitando para os que estão presos aqui. Espera aí, tem alguém na linha aí.
Alô?
Alô, quem é?
Alô?
Alô?
Alô, é Júlio de Petrópolis.
Júlio, tudo bem?
Alô? Oi, tudo bem? É, eu Sim. gostaria de saber, mudando um pouco de assunto, uma coisa que mais me chocou nos seus escritos é você dizer que o otimismo é a filosofia dos assassinos e lida com...
Ué, você já viu algum desses
um pouco mais...
líderes revolucionários que não prometam um mundo maravilhoso? Vai resolver todos os problemas, tudo será mais belo, todo mundo vai ser gordo, feliz e contente. Ué, essa é a filosofia deles. Agora, você procura os grandes santos e profetas, nunca nenhum deles disse que nada ia melhorar. Você está entendendo? Inclusive, até o próprio fundador do Islã, até ele dizia o seguinte, nunca vereis um tempo que não seja pior do que o seu antecedente. Então, está falando a verdade, está informando as pessoas. Agora, esse pessoal que promete... Veja, Trotsky dizia que no socialismo, cada varredor de rua vai ser um novo Michelangelo, um novo Sheik, um novo Albert Einstein. Isso é um otimismo. Agora, essa é a filosofia dos assassinos, que promete coisas maravilhosas. A gente tem que dizer para as pessoas, não tem que ser nem otimista, nem pessimista, tem que dizer a coisa... Sabe, é o que o Cristo falou, é sim, sim, não, não. A gente tem que ser exato. Agora, olha aqui, eu estou lendo aqui uma notícia que chegou do... Deixa eu ver aqui. Um momentinho aqui, deixa eu só achar. Aqui, na Folha... Não, não é a Folha de São Paulo. Aguenta a mão. Onde é que está isso? Era... uma matéria escrita pelo não sei que Dávila. Ô, raios. Era tão interessante esse negócio aqui. Era um correspondente brasileiro no exterior e falando aqui da queda de popularidade do Barack Obama, mas é de fato, a popularidade do sujeito caiu, né? Mas isso é devido, segundo analistas, segundo é o Sérgio Dávila, pô, onde foi parar essa droga? É tanto papel aqui que eu me atrapalho. Ah, tá aqui, é na Folha, tinha que ser na porra da Folha, Sérgio Dávila, de Washington, olha aqui, correspondente estrangeiro é alvo número um da KGB. A KGB tem um monte de dinheiro para espalhar para tudo quanto é correspondente estrangeiro. Não digo que o Sérgio, algum desse dinheiro tenha parado do bolso do Sérgio Dávila, mas se não parou lá é uma pena, porque o Sérgio Dávila trabalha tão bem para eles. Ele merecia a turma da KGB. Que isso? Vocês não viram? O rapaz é um talento aqui, tá? Então, ele diz o seguinte, que a oposição ao Obama, né, é por causa do fenômeno de segundo analistas, é o fenômeno do branco enraivecido, angry white man. Quer dizer, na campanha do Obama, a ideia era a seguinte: chantagear todo mundo, chamar de racista quem quer que fosse votar no outro candidato. Então todo mundo fica inibido. Ah, não posso votar no João McCain, porque daí você é chamado de racista. Eu voto no desgraçado do Obama. Agora isso aí está consagrado como notícia, como jornalismo. Eu digo, ó aqui, meu Deus do céu. Em toda a oposição ao Obama, em todo, tudo que se vê aqui, não há o mais mínimo sinal de racismo. A não ser que o Angry White Man é o Alan Keyes, ou o Walter Williams, que são os negão aí, que são os líderes da campanha anti-Obama. Tá? A não ser que esses aí são os Angry White Men. Né? Mas, olha aqui, algumas semanas atrás, o Fidel Castro lembrou aos caras qual é, né, a linha correta. A linha correta é isso mesmo. Falou mal do Obama, é racismo. Fidel Castro deu a instrução. O pessoal, está lá o Sérgio Dávila seguindo. E vocês, brasileiros, pagando para o sujeito viver numa boa aqui em Washington e mentir para vocês. Olha, todos os correspondentes estrangeiros aqui, todos, são propagandistas de Barack Obama. Nenhum merece confiança. Nenhum. Esse pessoal está aí para enganar vocês quanto ao que está acontecendo nos Estados Unidos. É manter vocês na total ignorância do que se passa aqui. Por exemplo, agora, depois de todos esses meses, estão noticiando que está baixando a popularidade do Obama. Não é só isso, gente. Com esse negócio do o Obamacare, né, que é o projeto de saúde do Obama, que o pessoal chama de Obamacare. Quer dizer, né? Care é tomar conta, scare é ficar com medo. Então não é Obamacare, é Obamacare. Né? Então, com o negócio do Obamacare, houve uma onda de protesto aqui no país inteiro, em 2.000 cidades aqui. Nunca se viu uma coisa dessa. Protesto simultâneo em 2.000 cidades. Nunca aconteceu na história americana, nem no tempo da guerra do Vietnã. Não sai uma linha na mídia brasileira. Depois, algumas vezes, eles dizem, caiu um pouco a popularidade do Obama, mas é por causa do Angry White Man. Que Angry White Man no caralho, meu filho? Isso aqui, quem está louco com o Obama, são, por exemplo, os velhinhos aposentados, que vão perder seus direitos para o Obama poder, né, dar dinheiro para assistência médica para os imigrantes ilegais. Então, aparece, por exemplo, uma questão. Como é que você vai dar assistência médica para mais 50 milhões de pessoas? Presta atenção. O Obama quer botar mais 50 milhões de pessoas, incluindo 30 milhões de imigrantes ilegais, na assistência médica, e ninguém pergunta. Escuta, mas não vai precisar de mais médico? E cadê os médicos? Quer dizer, é claro que isso é uma enganação. Mais ainda, esses planos econômicos do Obama, quando começou com o tal dos estímulos, né, espalhando o dinheiro do governo para tudo quanto é lado, né, então, esta semana surgiu de novo o problema de que o Federal Reserve não quer contar para ninguém aonde foram parar os 2 trilhões do estímulo. Quem recebeu esse dinheiro? Quer dizer, você é obrigado a pagar imposto para chegar lá o governo e o Federal Reserve espalham isso para os amigos dele e você não pode saber para quem foi dado o dinheiro. E sabe o que é? 2 trilhões de dólares em empréstimos secretos? É isso que o Obama está fazendo. Precisa ser branco para ficar louco da vida com isso? Porra! Não, só precisa você trabalhar e pagar imposto. Alô, quem é? Tá ruim essa ligação, meu Deus do céu. Alô? Liga de novo, tem outra pessoa. Alô? Alô? Ih, o telefone tá ruim hoje.
Alô? Alô? É Júlio de Petrópolis?
Júlio, tudo bem?
Alô, eu gostaria de...
Tava boa, essa aí tá ruim, hein?
Eu gostaria de perguntar... Alô?
Sim, pode falar. Eita, essa ligação deu errado. Passo para o seguinte. Alô? Eita.
Professor Olavo?
Sim, quem é?
Oi, é Alex, tudo bem, professor?
Alex, tudo bem? É outro
Opa,
Alex.
Comigo, tudo bem. Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor andou acompanhando o caso daquela menina que saiu, acho que é de Ohio, a Fátima Rífica, que fugiu para a Flórida?
Pois é, é um negócio... Olha, aí você vê como é que é as coisas. A menina se converte. Tem no religião islâmica tem essa lei. Quer dizer, se você saiu do Islã, você é condenado à morte. Tá certo? Então, é o seguinte... Você, dentro de um país democrático, os caras não podem praticar essa lei. Isso aí tem que ser proibido.
Então, professor,
tem obrigação de assistir essa menina. Ela se converteu ao cristianismo, ela tem que ter direito à proteção legal. Se alguém encostar a mão nela, tem que ir para a cadeia.
Então, no dia 3 ou 5, o caso dela vai a julgamento na Flórida, né? E a Sociedade Islâmica da Flórida, e não sei de onde mais, já se uniram todos aí, chamaram a igreja que recebeu ela de fanáticos, né? Que fez lavagem cerebral.
Eles querem matar a menina. E os outros querem apenas proteger a menina. São os outros que são fanáticos. Ah, vai tomar no olho do seu cu.
O que, que o senhor acha que vai acontecer aí? Precisava mesmo um julgamento, professor?
Tem 1.400 anos de idade. Já teve tanta discussão teológica lá. Pô, tá na hora dos caras mudarem a interpretação desse negócio. Fala, não, tem que acabar com isso. Olha, pô, não pode fazer isso? Por exemplo, a escravidão. O Corão permite a escravidão. Os países islâmicos, recentemente, só no século XX fizeram isso. Eles proibiram a escravidão.
Ah, professor...
Então, por que não faz a mesma coisa com essa... Vamos dizer, essa lei hedionda... que permite você matar uma criança porque ela se converteu a outra religião? E se a gente fizesse a mesma coisa, hein? Se o Vaticano fizesse a mesma coisa, se você saiu da Igreja Católica, nós matamos você. Ué, ia todo mundo ficar horrorizado, mas o islâmico pode. Não tem que respeitar essa lei, não. Isso é uma instituição hedionda. E vocês, teólogos muçulmanos, está na hora de vocês tomar vergonha na cara e acabar com isso. Assim como acabaram com a escravidão.
Ah, professor, a minha pergunta é, precisa mesmo haver esse julgamento para a menina? Porque está todo mundo contra a menina, já parece que a coisa já está toda montada para mandar a menina de volta para Ohio.
O americano é tão cachorro que é capaz de entregar a menina para a família matar. Por não entregar o Elian Gonzalez para voltar para Cuba, onde ele vai ter perspectivas de vida absolutamente maravilhosas, né? Então, vocês são capazes de entregar a menina de volta para os caras matar.
Mesmo porque ela tendo...
Isso é um homicídio. Você vê,
mesmo ela tendo todas as provas que ela reuniu...
Como é?
Mesmo ela tendo todas as provas que ela reuniu, ela sendo, vamos dizer, testemunha de... Ela disse que foi testemunha de ver esse tipo de atrocidade com outras pessoas que saíram do Islã, né?
É, mas eles nem precisam provar, porque isso é, como é que é, fato notório. É, eles mesmos declaram que fazem isso. É lei. Isso. Você saiu do Irã, você mora. Então, está na hora de revogar essa lei.
É, isso me ocorreu que eu vi no WorldNet Daily um documentário muito bom. O senhor tinha indicado há um tempo atrás, Obsession. Eles acabaram de lançar um novo, que é o Third Jihad. Eu achei... muito melhor que o Obsession, muito impressionante.
Sim, sim, eu vi, é um médico, né? É um sujeito muçulmano, e é contra os radicais, e ele está denunciando as crueldades que os caras estão fazendo.
Exato.
O Islã está cheio de gente decente, gente boa, claro que está. Né?
Então,
tem que pressionar para botar ordem no negócio. Falar, olha, existem leis absurdas, leis cruéis, que às vezes são baixadas em tempo de guerra. Mas que depois você não pode continuar com aquilo, porra. Você vai dizer que alguém está fazendo guerra contra os muçulmanos aqui dentro? Ninguém, eles não estão em guerra. Pode estar em guerra lá no Afeganistão, no Iraque, mas aqui não. Então eles não têm o direito de praticar essa coisa aqui, porra.
Sim.
Isso aí é uma pouca vergonha, mas olha, o governo Obama é capaz de entregar a menina. E ainda vai ser aplaudido por isso. Espero, Deus queira que isso não aconteça. E tem mais alguém aí na linha? Alô?
Alô? Oi, é Júlio de Petrópolis.
Júlio?
Alô? Eu gostaria de saber se é melhor viver em uma ditadura de direita ou numa democracia onde a grande mídia é toda esquerdista.
Olha, a gente não pode mais falar que aqui está funcionando a democracia a pleno vapor, porque aqui você tem um controle da opinião pública que é uma coisa brutal. E os caras estão montando um sistema opressivo aqui que dá a impressão que eles estão copiando isso da América Latina, meu Deus do céu. Quer dizer, aqui, dependendo do estado em que você vive realmente numa democracia, mas em outros estados, não. Então, aqui na Virgínia, a coisa ainda está bem. Você ainda tem margem para fazer as coisas. Mas, por exemplo, se tu vive na Califórnia, meu filho, epa, lá o negócio é que se você não é politicamente correto, eles acabam com você. Aqui tem a vantagem, aqui é o federalismo. Quer dizer, os estados realmente têm autonomia. Então, se você não está gostando da lei num estado, você muda para o outro, é completamente diferente. Mas, por outro lado, existe uma tendência cada vez maior de centralizar, de fazer com que a Suprema Corte decida tudo. Porque agora está todo mundo apavorado porque foi a tal da Sotomayor, né? Que é uma racista, filha da puta, entendeu? Foi lá para a Suprema Corte, né? Ela disse que só as mulheres hispânicas entendem as coisas. Se você não é mulher hispânica, você tem QI inferior, tá certo? Então essa mulher foi aceita para a Suprema Corte, está todo mundo apavorado. Por que apavorado? Se tem a Suprema Corte dos Estados, e se os Estados são soberanos, o que a Suprema Corte Federal decide não é obrigatório para os Estados se a sua própria Suprema Corte não quiser. Como eu já que esses planos econômicos do governo, mais de 20 Estados já, nós não queremos, não vamos obedecer, tá certo? E nós, sobretudo, não queremos o seu dinheiro, não queremos nos comprometer com esse plano que vai destruir a economia. Você quer destruir a economia dos outros estados? Destrua. A nossa você não vai. Então, aqui, a Constituição foi feita na seguinte base. Os estados constituíram o governo central. E o governo central só tem aqueles direitos que os estados lhe cederam expressamente. Né? E o estado pode revogar esse direito a hora que quiser. Ele pode pular fora. Então, é isso que salva os Estados Unidos. Agora, o interessante que eu estava falando aqui é o seguinte, o Fidel, ele emite a norma que, olha, o truque é o seguinte, se é contra o Obama, você diz que é racista. E os correspondentes brasileiros nos Estados Unidos, todos obedecem, fazem exatamente isso, e vocês acreditam que isso é jornalismo. Isso não é jornalismo, isso é vigarice, gente. Não há a menor nuance racista em todo esse movimento, mas nada. Quer dizer, isso é apenas, vamos dizer, uma chantagem emocional que se usou em tempo de, usar em tempo de campanha já é uma pouca vergonha. Agora, depois que o sujeito é presidente da República, se continuar usando isto, pô, é preciso ser mais obamista do que o próprio Obama. Se você perguntar, olha, entrevista o Obama e diz, Obama, você acha que todo mundo está contra você, é racista? Ele vai dizer, ele vai ter que dizer que não. Mas o Sérgio Dávila diz que sim. E vocês acreditam nessa gente? Puta vida, hein? Alô? Alô? Epa. Alô, quem é? Essa ligação tá cancela. Agora, essa semana também chega aqui a notícia de que tinha uma senhora que sofria de esclerose lateral amiotrófica, que é uma coisa que não tem cura e não tem melhora. A mulher foi lá para Lourdes, né? Tomou banho nas águas que dizem que são miraculosas e saiu andando. Acontece isso todos os dias. Nenhum jornal noticia. Para não dizer que não noticia, o El Tiempo noticiou. Só o El Tiempo, não sai mais lugar nenhum. Então, olha, uma coisa fundamental para você entender como é que funciona o mundo. Se você não estudar os milagres, você não vai entender nada. Nada. Milagres são acontecimentos centrais na história humana. Se você não estuda, você não sabe do que se trata. na vida humana. Essas coisas acontecem todos os dias. Agora que alguém me comunique, olha aqui, que coisa mais linda. No Brasil, se você for preso, você tem direito a benefício previdenciário, como se você fosse um trabalhador. Quer dizer, olha, o preso já custa, cada preso já custa R$2.000 para a sociedade, né, por mês. Agora ainda vai ter mais benefício previdenciário. Quer dizer, agora o detento virou um trabalhador. O que é isso, minha gente? Porra. Quer dizer, tudo é feito para favorecer o que não presta. Né? E o que está acontecendo no Brasil, às vezes eu sinto dificuldade de explicar aqui para os americanos. Por exemplo, outro dia, né, eu vi ali no YouTube aquela menina que apareceu no programa Britain's Got Talent, a Connie Talbot, cantando lá Over the Rainbow. Cantando maravilhosamente, uma menininha de 6 anos, sem os dentinhos da frente, uma gracinha, cantando lá Over the Rainbow, cantando Ave Maria, a menina impressionante. Daí chega alguém, uma pessoa sádica, tá certo? Eu não lembro se foi a Isabela ou foi a minha própria esposa, veja, elas estão conspirando contra mim, tá entendendo? Venha ver o que, que é o programa equivalente do Brasil. E me mostrou lá, parecia então a menininha, dizendo, ah, eu sou a maior, eu sou o máximo, etc, etc, etc. E daí ela dançar e cantar, fazer uma estupidez, uma coisa horrorosa, e foi aprovada. Né? Daí me mostraram uma outra menina, né, que entrou no programa lá, uma empregadinha doméstica, como é que chama aquela menina? Elisângela. Elisângela. A Elisângela. A Elisângela canta pra caramba! Não foi aprovada.
Não ganhou.
Quer dizer, o que, que é isso, minha gente? Quer dizer, no Brasil tem uma conspiração contra o que é bom. Tudo que é bom tem que ser humilhado. A pessoa tem um prazer sádico, sabe aquele prazer de estragar tudo, né? Agora vamos estragar mesmo, vai pra merda, total. É sadismo isso aí, minha gente. E esse espírito se apossou do Brasil. Né? Aquela menina que estava lá pulando, daí tinha outro. O pai mostrando, ela, meu filho aqui, um menino de muito talento e tal. Daí tem lá um menino dançando que nem uma putinha. Menino de 4 anos. O próprio pai. E todo mundo achando aquilo lindo. Eu digo, meu, se fizer isso aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, a pessoa vai pra cadeia. É? No Brasil, isso é premiado. E pior, eles acham assim que... Aí no Brasil, tu acha que esta perdição toda é no mundo inteiro. Não é, minha gente. Não é. Aqui você tem muita putaria, tem muita vergonha, mas é localizada. Não é no horário nobre da televisão. É só para quem quer, você está entendendo? Agora, no Brasil não, é obrigatório para todo mundo. Graças a essa porcaria de Rede Globo, essa porcaria de Rede Record, da SBT, que todos os donos dessa coisa deviam estar todos na cadeia. Eles ficam lá transformando as criancinhas em verdadeiro palhaço, um negócio grotesco, feio. Até o senso estético é proibido no Brasil. Tem que ser feio, tem que ser grotesco, tem que ser caricatural. Para dizer, ah, é a avacalhação brasileira. Eles gostam da avacalhação. Então, faça essa experiência. Pega a Cone, ouça a Cone Talbot, você pega no YouTube, e depois você vê o programa brasileiro, qual é o seu talento, e veja lá as menininhas que eles apresentam. Você vai ter vontade de enfiar a cabeça na privada e mergulhar no mais profundo do mundo fecal, você está entendendo? E vai acontecer que nem naquela história do Robert Crumb, os cocôs vão te expulsar de lá, você está entendendo? Brasileiro, não. Né? Tá assim, minha gente. Agora, eu, quando começo a descrever as coisas que se passam no Brasil para o americano, como as palavras são as mesmas, ele pensa que é a mesma coisa que se passa aqui. Fala, não, não é a mesma coisa. As palavras são as mesmas. Quando você fala decadência, aqui também decadência. Né? Então também tem doutrinação nas escolas. Aqui também tem doutrinação nas escolas. Mas não é a mesma coisa, minha gente. Olha, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito especial. Quer dizer, o Brasil foi realmente premiado. Premiado para ser o modelo de tudo que não presta. Espera aí, tem mais alguém aí na linha? Alô, quem é? Eita. Peraí, tem mais. Vamos rápido aí porque tá no fim. Alô, quem é?
Alô, boa noite, Olavo.
Boa noite.
É, meu nome é Gilead, tudo bem?
Como é?
Gilead, tudo bem?
Tudo bem, Gilead.
Um prazer falar com você, viu, Olavo?
Prazer é meu.
Eu gostaria de perguntar a você o seguinte. Primeiro, como seria um diálogo, digamos, entre os clássicos, digamos, da filosofia e o Salomão, rei de Israel?
Uai.
Em virtude do livro dele, né, de Provérbios.
Você vê, os grandes clássicos da literatura, todos eles aprenderam quase tudo na Bíblia. Então, Salomão e Shakespeare se entenderiam perfeitamente. Estão falando a mesma linguagem a respeito da mesma coisa. E eu acho que não há nenhuma diferença. E agora, hoje em dia, de uns 3 séculos para cá, o pessoal vai criando a tal da chamada cultura leiga, que não existe, na verdade. Então, o fato é o seguinte, a pessoa perde o entendimento. Primeiro, perde o entendimento da Bíblia, e segundo, perde o entendimento dos próprios clássicos. Quer dizer, o que se escreve de besteira a respeito de clássico hoje é uma coisa fantástica. O pessoal não sabe mais ler. Então, o problema não é o diálogo entre Shakespeare e Salomão, o problema é o diálogo entre a atualidade e esses dois camaradas, tá entendendo? Você não está entendendo nenhum nem outro. Então, vamos em frente. Agora, veja como estão as coisas aqui. Olha aqui, o Globo Notícias, o Partido Conservador Britânico lançou aqui um logotipo gay. Isso é um conservador, hein? Quer dizer, é um conservador politicamente correto. Quer dizer, mas com um conservador como esse, quem precisa de comunista, de esquerdista, não precisa, pô. Aqui também é a mesma coisa, metade do Partido Republicano é tudo vendido, né? E a outra metade não vendeu ainda porque não conseguiu a oferta que queria, entendeu? Então, é isso aí. Eu acho que por hoje nós vamos parar por aqui mesmo, viu? Já foi desgraça demais essa semana. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Epa, esse telefone não está bom hoje. Tem mais alguém? Então não tem mais ninguém. Então é isso, até a semana que vem, muito obrigado.